esportivas para a gente. Agora são 11 horas 29 minutos, 11 e 29. Como eu disse no início, né, estamos recebendo aqui o paranaense Luciano Bettiatti. Eita, vamos bater um papo com ele aqui. Falando tudo sobre essa questão, pessoal, essas dúvidas que as mães, que os pais têm, a comunidade tem em relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente, essas polêmicas, né, que a gente sempre comenta aqui, que a gente sempre está conversando com a comunidade aqui. Agora, hoje, temos a graça de ter um especialista no assunto. Ele que é escritor, conferencista e coordenador de seminários sobre direitos humanos e temas relacionados à infância e juventude. Como eu disse, já escreveu aí 14 livros sobre este assunto. Luciano, bom dia, seja bem-vindo à nossa rádio.
Olá, bom dia. Uma alegria toda vez que eu tenho essa oportunidade de tirar o evento das suas quatro paredes e lançar o ar aí, através das ondas do rádio, chegando, né, na casa da família, que também precisa entender mais sobre o estatuto, os direitos da criança, enfim.
Isso.
Muito contente de estar aqui com vocês.
Luciano, bom, você, mais do que ninguém, pela sua qualidade, pelo trabalho que você tem apresentado, né, até pela questão de se escrever, quando se escreve, a gente escreve 14 livros sobre um assunto, é sinal que você já debruçou sobre todos os itens, né, principalmente desse questão do Estatuto da Criança e do Adolescente, que envolve um monte de coisas. Bom, o que falar para a nossa comunidade, Luciano? Porque você veja bem, mais do que ninguém você conhece e sabe das dúvidas que todos têm em relação a esse assunto. O que você falaria para a gente sobre a atual situação do Estatuto da Criança e do Adolescente? Como é que está isso hoje? Como que as pessoas, como é que você está vendo o entendimento das pessoas em relação a isso?
Bom, de cara eu quero parabenizar o município, através da secretária municipal de assistência social, a Rosane, os cinco conselheiros tutelares, a Juliana, o Samuel, a Elisana, a Sandra e a Cida, que insistiram para que o evento acontecesse, e o Conselho Municipal dos Direitos do Adolescente, que providenciou esse dia todo de discussão com toda a rede de atendimento do município, para justamente falar dessas dúvidas em relação ao conselho tutelar e seu papel, mas também o que são os direitos humanos de crianças e adolescentes. Ah, Cícero, um mal-entendido, um sentimento, um senso comum de que o Estatuto da Criança e do Adolescente tirou a autoridade dos pais sobre os filhos, tirou a autoridade do professor em sala de aula. Se, por exemplo, abordasse uma criança ou um adolescente quando há uma fundada suspeita de que ela esteja cometendo ou presta a cometer um ilícito, isso não é verdade. Então, acho que a primeira informação que eu posso, então, tirar de dentro desse evento fechado e trazer para as ondas da rádio, levando aí para a família que está em casa, é que, na verdade, o Estatuto da Criança e do Adolescente, pelo contrário, ele fortalece a família, ele protege a criança ou adolescente de abusos, mas, em especial, garante que essa criança ou adolescente tenha direito acesso aos direitos fundamentais que vai fazer dela no futuro um bom cidadão.
Assim, qual a maior dificuldade hoje, assim, Luciano, de entendimento, inclusive até mesmo dos profissionais que trabalham diretamente, que lidam diretamente, com essas leis? Assim, qual é a maior dificuldade hoje que você tem encontrado, no país inteiro onde você faz as palestras sobre este assunto?
Bom, são duas principais distorções. Primeiro, a questão do que realmente o Estatuto produziu. Como eu estava falando, a sociedade imagina que o Estatuto limitou a autoridade dos pais, do professor e da polícia, por exemplo. Isso não é verdade. É a primeira grande confusão. As pessoas culpam o momento pela legislação, como se a legislação tivesse um poder mágico, né, de dar asas à criança e ao adolescente, agora ninguém pode com elas, não pode nem a palmada mais. Isso não é verdade. Então, a primeira grande dificuldade que você encontra, né, o primeiro muro a se transpor, é o mal entender, né, quanto ao Estatuto da Criança e do Adolescente. O segundo, tão grave quanto o primeiro, é quando as pessoas não conseguem entender para que serve o Conselho Tutelar. E buscam no Conselho Tutelar uma solução que ele não é capaz de dar, porque ele não tem autoridade. Por exemplo, crianças e adolescentes com direitos ameaçados ou violados, quer dizer, criança e adolescente vítima de qualquer forma de violência, é o Conselho Tutelar quem deve ser acionado. Criança vítima de violência sexual, violência física, fora da escola, abandonada, negligenciada, o Conselho Tutelar tem que ser acionado. Por exemplo, adolescente cometendo ilícito, roubando, furtando, matando, estuprando, é polícia. não é o conselho tutelar que atende crianças e adolescentes quando essas estão cometendo ilícito. Inclusive, é o tema agora à tarde na palestra, porque a polícia está lá, inclusive, deixa claro que o policial, na verdade, o Estado não é refém de crianças e adolescentes. E se essa criança ou esse adolescente está cometendo ilícito, o primeiro gesto é de segurança pública, que são as polícias, mesmo criança. Estava falando hoje pela manhã que eu preciso acreditar que a polícia é competente para abordar, inclusive criança, quando comete ato infracional. Tem situação que as pessoas querem uma ação de segurança pública no lugar errado. Por exemplo, adolescente fazendo consumo de bebida alcoólica, fumando o tal do narguilé. É preciso dizer que fumar narguilé ou cigarro ou beber bebida alcoólica não é crime. O crime é vender. Então, se deve haver uma ação, é contra o crime de venda.
Sim.
Então, a polícia deve ser acionada, não o conselho tutelar, para abordar quem está fumando ou bebendo, não quem está vendendo, quem está fornecendo. Mesmo se este que está fornecendo ou permitindo sejam os pais. Nossa. Se há um cometimento de um ilícito, de um crime, o destinatário natural de toda notícia de crime são as polícias. A diferença está no que acontece depois da ação policial. A polícia e a justiça vão cuidar do ilícito, quanto o Conselho Tutelar vai fazer os encaminhamentos das possíveis vítimas. Então, são esses dois principais, essas principais distorções quanto o Estatuto e o Conselho Tutelar.
Luciano, a gente vê... Bom, vamos fazer aqui um parâmetro assim, de várias perguntas que a gente ouve, né, como comunicador. Diz assim, muitas vezes o pai fala assim, eu não posso mais educar o meu filho, senão o Conselho Tutelar me ferra.
Mentira, não é isso.
Então, isso não tem nada a ver.
Não, isso nós chamamos de senso comum. Isso é de Facebook. Nós tivemos essa semana passada o caso do MAM, Museu de Arte Moderna,
isso,
onde um peladão lá e uma menina tocando na canela e na mão do peladão. De lá para cá, nós já vimos várias notícias no Facebook. A primeira notícia é que mataram o artista. Mentira. Sim. Segunda é que ele foi preso. Mentira também. E a terceira é que ele foi preso e mataram lá dentro. As pessoas, elas pegam uma notícia de Facebook, nós chamamos de fake news, e acreditam naquilo. Isso aconteceu lá atrás, quando aprovaram uma lei que recebeu o nome de Lei Menino Bernardo. Sim. O apelido da lei, Lei da Palmada. Infelizmente, boa parte da mídia, muitas autoridades, deu essa notícia de que agora havia uma lei que impedia os pais de educar os próprios filhos. Que os pais seriam presos à mera palmada que dessem. Isso é mentira. A lei não criminalizou nada. A Lei Menino Bernardo, vulgo Lei da Palmada, ela, na verdade, foi uma legislação criada para ajudar os pais que não estão conseguindo educar os filhos. E por não conseguir, utilizam violência. Porque a lesão corporal, os maus tratos, a violência já era punida no Código Penal há muito tempo.
Sim.
O artigo 136 do Código Penal, maus tratos, já está lá há muito tempo. Então, cria-se um senso comum, e aí os pais acabam dizendo, ah, não posso mais educar, senão o conselho tutelar vem aqui e me tira o filho ou me prende. Isso não existe. Agora, se pais espancam os filhos, maltratam os filhos, negligenciam os filhos, no caso de lesão corporal, nem é o conselho que vai agir. Também é a polícia, se você cometer um crime contra uma criança. O tutelar vai proteger a criança tomando outras atitudes. É interessante ver que esse mal entendido, ele está na família, ele está na comunidade, está na sociedade, e infelizmente algumas autoridades. Mesmo lendo o texto legal.
Tá, deixa eu te perguntar, isso eu queria te perguntar, Luciano. Por exemplo, eu vejo assim, muitas vezes, isso é a minha opinião, um despreparo até de quem está trabalhando com essa lei. Isso existe no Brasil, você detectou isso nesse trabalho.
Uiapoque é o chute.
Porque você veja bem, hoje eu acredito assim que, claro, tem pessoas que estudam, mas eu vejo assim, na maioria das vezes, infelizmente, um despreparo até de quem está executando essa lei. Isso é real.
Bom, daí a importância do município está investindo na formação, que é o que está acontecendo hoje aqui em São Gabriel. Né? Traz um profissional lá do Paraná para formar não só os conselheiros tutelares que aqui estão, inclusive estou acompanhado da Juliana e do Samuel, Sim. que estão fazendo companhia aqui, né? Mas toda a rede. Então, Cícero, ali no salão nós temos profissionais da assistência, profissionais da educação, profissionais da saúde e da segurança pública. Porque a formação deve ser continuada. E, infelizmente, você percebe que as pessoas, muitas vezes, elas assumem o cargo e não buscam se atualizar. Do assistente social ao psicólogo, do conselheiro tutelar ao juiz da infância. E aí é preciso dizer que as leis vão mudando, é preciso se aperfeiçoar e estudar, justamente para que nós tenhamos o bom atendimento da população.
Tem uma pergunta do ouvinte aqui, eu acredito que é a pergunta, uma pergunta que vale para, né, para tirar dúvida assim, de muitas pessoas, que é em relação ao trabalho. Né? O ouvinte está dizendo o seguinte: o meu filho estuda regularmente, né, tem isso, me parece, porque ele não pode trabalhar segundo o estatuto, né? Por exemplo, no período que ele não estuda. Eu achei mais ou menos essa pergunta, ficou meio embaraçado aqui. Mas o filho estuda num período, por que ele não pode trabalhar em outro? Se ele tem 14 anos, diz que não pode. Isso. O que diz a lei?
Bom, primeiro dizer que nem tudo é trabalho infantil, tá? Lavar o próprio tênis, ajudar a limpar a casa, recolher lixo, lavar louça, essas lidas domésticas na minha própria família, isso não é trabalho infantil. Afinal de contas, conforme a criança ou adolescente vai crescendo, ele inclusive vai assumindo coisas dentro de casa. Eu tenho certeza que o senhor começou muito cedo a trabalhar, inclusive.
Aos 9 anos de idade eu trabalhava.
Hoje isso já não é mais permitido. Né? São novos tempos, tempos diferentes. Inclusive nós temos uma grande massa de pessoas que, como você, teve sucesso, conseguiu romper a pobreza, estou pré-julgando, né? Uma história difícil e hoje está aqui numa rádio, tem formação, né? Tem um bom vocabulário e tal, mas a maior parte das crianças que foram exploradas no trabalho infantil lá atrás não conseguiram romper a linha da pobreza. Então vamos lá, primeira coisa, nem tudo é trabalho infantil. Botar moleque, menina, os filhos, para ajudar em casa, claro, vai botar uma criança de 6 anos para cozinhar feijão, né? Mas conforme vão crescendo, vai assumindo lidas domésticas, inclusive de lavar quintal, de recolher lixo. Agora, o trabalho fora, como emprego, há um desconhecimento geral no Brasil quanto à regra legal de verdade.
A partir de 14... Office boy, por exemplo, como office boy.
A partir de 14 anos, ele pode trabalhar na condição de aprendiz. É um programa, não é qualquer empresa que fala, você é meu aprendiz agora, é um programa. A partir de 14. E a partir de 16, ele é um trabalhador comum, como qualquer outro, com carteira registrada, inclusive, já contando tempo de aposentadoria. Só não pode ser num ambiente insalubre, perigoso, que o impeça de ir para a escola. Então, a partir de 14, ele pode como aprendiz. A partir de 16, como um trabalhador comum com algumas proteções ainda. Mas tenho certeza que aqui em São Gabriel tem um monte de coisa que um menino de 16 anos, uma menina, pode fazer que não é insalubre, perigoso. Então, é preciso dizer que são três coisas diferentes. Nem tudo é trabalho infantil. A partir de 14 anos, pode como aprendiz. E a partir de 16, pode muita coisa, desde que seja perigoso.
Tá certo. Porque, bom, acredito que muitos professores estejam participando, sim, da sua palestra lá, porque hoje, dentro da escola, os professores estão passando por um momento assim, eu acho que isso foi assim, providencial, essa formação, porque a gente vê, assim, muitas vezes, a reclamação de professores de não saber mais o que fazer. O professor tem medo de exercer a sua autoridade de professor, né? Com medo, inclusive, até do Conselho Tutelar, né? Ela sabe.
O que é lamentável.
Eles sabem disso aqui,
né?
Eles participam, né? Então, eu acho que o retrato da educação hoje em São Gabriel é o retrato da educação a nível de Brasil, né? Onde a gente vê aluno, você não pode encontrar nenhum, ele bate no professor, né? E eu acho que os conselheiros devem conviver com isso todos os dias. O que você diz para o professor? É até difícil fazer uma pergunta a respeito disso, mas o que você diz para o professor hoje que eu vejo, né, os professores amedrontados pela lei, de não poder exercer a sua autoridade de professor dentro da sala de aula, autoridade que eu digo no sentido de poder ministrar uma aula hoje?
Não, primeiro dizer que falta de conhecimento da legislação, muito senso comum, né? Estou feliz porque lá no auditório temos uma boa parcela da educação que está ali, eu sou professor, sou professor de matemática, então isso me diz respeito também. E quando você fala de o professor exercer sua autoridade, primeiro, da mesma forma que os tempos são outros e não vai ser admitido um menino de 9 anos sustentar a família, né, faltou concluir dizendo que, na verdade, o trabalho infantil é quando você coloca no ombro da criança a obrigação, do sustento. Tá? Também no que diz respeito à conduta dentro de uma sala de aula, mudou. Nós não vamos voltar mais à época da palmatória. Não vamos voltar à época onde colocava-se uma orelha de burro Ou o aluno para ajoelhar em milho, que isso não é folclore, isso aconteceu. Isso não vai acontecer mais. Agora, quando você fala do professor não poder exercer sua autoridade, preciso dizer que, primeiro, o cotidiano escolar não é fácil. E que os atos de indisciplina escolar, existem dois assuntos que eu estudei muito na minha história para poder, primeiro, escrever um livro. Eu tenho um livro que fala sobre violência sexual contra crianças. Sim. Mas um outro assunto que eu estudei muito foi indisciplina escolar. Por causa da minha veia do magistério, a gente percebe que a indisciplina ela tem fontes internas e externas da escola. Você vê que muitas vezes o que tem lá de fora da escola traz indisciplina para lá dentro, que é a cultura da violência, né? Quanto mais violento, melhor, enfim. Mas também tem situações internas da escola que geram indisciplina, como o professor utilizar o mesmo plano de aula de 1982, uma escola que não usa tecnologia, uma aula onde o aluno não está preso na aula, porque ele está curtindo, comentando, compartilhando. Olha, nós dois aqui nessa entrevista. Você está transmitindo pelo Facebook e pelas ondas e olhando o seu WhatsApp. Eu estou transmitindo pelo YouTube no meu canal e falando contigo para mais muitas pessoas. Nós somos multimídias. Como é que nós vamos ter uma aula onde o professor enche o quadro e manda o aluno copiar? Não estou culpando o professor pela disciplina. Estou dizendo que tem fatores internos também. O fato é que o professor tem que entender que o estatuto traz regras, inclusive para o aluno. Se um aluno está desrespeitando o professor, cometendo o que nós chamamos de ato infracional, ameaçando, depredando, humilhando, constrangendo, o professor tem que tomar providências legais contra o aluno, que a partir de 12 pode responder na delegacia. Que é outro assunto que eu gostaria de abordar aqui, Cícero.
Sim.
Essa história de que adolescente não dá nada. Isso não é verdade. No Brasil, a partir de 12 anos, o menino responde pelo que fez. Essa história que só responde a partir de 18 anos é um mal entendido também.
Isso que você está falando é sério e muito importante.
Sim, são duas coisas diferentes.
Falam isso.
São duas coisas diferentes. Na sociedade pensa assim. Sim. São duas coisas diferentes. Uma coisa é maioridade penal. No Brasil é 18 anos. Outra coisa é idade de responsabilidade penal. No Brasil é 12. O que significa? Que a partir de 12, o aluno ou o adolescente responde pelo que fez. Mas com as medidas socioeducativas presentes. Quais são as medidas socioeducativas? O que, que dá para um adolescente, por exemplo, que furta, rouba, mata, trafica, ou agride um professor, ou ameaça o professor em sala de aula? Já que essa é a pergunta.
Sim, sim.
Pode dar desde uma advertência dada por um juiz, passando pela obrigação de reparar o dano, financeiramente mesmo. Ele quebrou o data show da escola. Ele quebrou o celular de alguém. Ele destruiu o ar-condicionado da sala de aula. Ele pode ser obrigado a reparar o dano financeiramente, até perder a liberdade por até 3 anos. Nada. E dá a partir de 12. Agora, a maioridade penal é 18 anos, quando ele vai responder daí com o Código Penal. Então é uma falácia. Meninos e meninas respondem a partir de 12 se cometeram um ato infracional com a socioeducativa.
Quer dizer que maioridade é uma coisa e responsabilidade é outra.
Exatamente.
Então, tá dentro de tudo isso aí. Então, na verdade, é o seguinte. Essa discussão que você deve ter acompanhado, claro que acompanhou, né? A discussão de mudar a prioridade penal, você não resolveria nada, então.
De jeito nenhum. Até porque, assim, semana passada ia entrar em pauta, porque, assim, a redução da maioridade penal para 16 anos já foi aprovada na Câmara dos Deputados.
Sim.
Isso lá na época que o Eduardo Cunha estava ainda presidente da Câmara.
Sim.
Aprovou, mandou para o Senado. Agora vai passar pelo Senado Federal. Tinha uma votação na Comissão de Constituição e Justiça. Fizemos pressão e saiu de pauta. Por quê? Hoje, qual é a pena para um adulto que usa uma criança ou um adolescente para o ilícito? De 2 meses a 4 anos de prisão. O que não é nada divertido para pagar uma multa. Não é nada. Está fácil mesmo usar criança e adolescente para o crime. Tem que punir com força quem usa crianças e adolescentes para o crime. E é um dos conteúdos que eu falei com os conselheiros que estão aqui, que deve se exigir que a delegacia instale um inquérito de apuração de um crime de corrupção de menores. Quem está usando adolescente para o tráfico, para o roubo, para o furto? E aí punir esses. São da maioridade penal.
Sim.
Porque não vai resolver? Porque não vai resolver, mas por um monte de motivos. O nosso sistema carcerário é falido, não tem competência nem para lidar com os adultos, não tem vaga suficiente nem para os adultos. Hoje, há cerca de 610 mil mandatos de prisão expedidos que não serão cumpridos porque não tem onde botar. E porque, em especial, os índices de reincidência são bem diferentes. O que é reincidir? Para quem está em casa ouvindo, reincidir é fazer de novo. Quantos por cento de adultos comete o crime, paga, sai do sistema e volta a cometer? Cerca de 75%. Qual índice de reincidência de adolescentes que comete o ato infracional? Educativa, cumpre a perspectiva que eu quero falar, e volta a cometer menos de 17%. Quer dizer, o sistema de estatuto funciona mais, porque o sistema de estatuto não permite superlotação, não permite ser um lugar amontoado de gente que vai ser muito mais violento. Então, o sistema socioeducativo funciona mais que o sistema prisional. E é preciso aumentar a pena para quem usa criança ou adolescente para o crime. Essa é a solução.
Essa questão do socioeducativo, eu não sei qual é a realidade a nível de Brasil. Eu sei que no nosso estado é bem precário, né? Isso. Só tem uma. Né? Duas no estado, né? Quer dizer, bom, eu não sei se essa é a realidade dos outros estados. Mas eu vejo muitas pessoas dizer que isso é uma prisão camuflada. O que você diz sobre isso? Porque o estado não está tendo condição de...
O estado ele é falido
em todos os sentidos.
Em muitos sentidos, né? Primeiro, quando alguém fala que é uma prisão camuflada, bom, primeiro eu preciso dizer, tem grade na porta e grade na janela. Tá? Então, o adolescente não está numa coluna de férias. Tem sim, e eu preciso dizer isso, um caráter punitivo na medida. Quem é do sistema de garantia e está me ouvindo falar, sabe que está errado eu falar isso. Mas privar alguém de liberdade é o quê, se não uma punição? Primeira coisa. Agora, esse local tem que ser adequado a condição peculiar de pessoa em desenvolvimento que esse adolescente é. É preciso que lá ele não só reflita no ato infracional que ele cometeu, mas como ele sai de lá uma pessoa melhor. Então, os sistemas socioeducativos, por exemplo, São Paulo, muito conhecido, do FEBEM, né? Agora sim, é a Fundação Casa, está se transformando em algo que, de fato, vai lidar com o adolescente de uma forma bacana. No Paraná chama SENSE. Aqui no estado do Mato Grosso do Sul, eu não sei o nome, mas a gente tem lá em Campo Grande e... Ney, chama Ney? O Ney. E aonde que é outro? Em Dourados, né? Então, o adolescente que comete um ato infracional aqui em São Gabriel e ele recebe a sociedade educativa de privação de liberdade, ele vai para Campo Grande ou Dourados. E ele vai passar um tempo lá e esse local tem que ser adequado. Eu vejo que há lugares bem bacanas e tem lugares que realmente o estado está falido. Eu acabei de chegar do Maranhão, estava semana passada em São Luís. E você vê muito essa queixa. O local, ele é inadequado. O menino vai sair de lá mais violento. A gente não pode cometer esse mesmo erro.
Olha só. Vamos voltar aqui à pergunta dos trabalhos, que o pessoal está curioso com isso aí.
Trabalho infantil.
Trabalho infantil. Por que que, por que a diferença? Um artista infantil, atores e cantores, trabalham até no noturno, né? Olha só, uma bucha pra você aí. Por que essa diferença? Atores e cantores infantis podem trabalhar.
Bom, vamos lá.
Olha, primeiro que Sandy Júnior, essa turma.
Né? Primeiro que eu me recuso a voltar na época da China imperial, onde as mulheres eram impedidas de atuar. E se alguém ia fazer o papel da geisha, era um japonês homem fantasiado de mulher. Eu não quero assistir uma novela ou um filme brasileiro onde um anão interpreta o papel de uma criança. Pelo amor de Deus, eu me recuso a isso. Mas preciso dizer que trabalho infantil é a exploração. É quando aquilo é violento. Quando aquilo rouba a infância da criança e do adolescente. No caso dos atores mirins. Vamos pegar a novela Carrossel, por exemplo. Um monte de ator mirim. Primeiro, essas crianças e adolescentes têm permissão judicial para estar ali. Para que o SBT consiga essa permissão, vai comprovar que a carga de trabalho, vou usar essa palavra, ela não vai onerar a criança no sentido dela perder conteúdo escolar ou que ela se canse ao ponto de não ter rendimento escolar. Pelo contrário, essa criança é acompanhada de várias formas por psicólogos, pedagogos, para que ela tenha rendimento escolar adequado. A carga de gravação não é como a carga de um adulto, ok? Então, ela é super mega protegida para que ela tenha a vida, a infância respeitada, sim, ao mesmo tempo que ela interpreta um papel. Toda vez que há excesso, há punição. Por exemplo, na versão anterior da novela Carrossel, nós tínhamos aquela personagem que fazia a gordinha, esqueci o nome da personagem, ela era do interior de São Paulo. E a mãe, ela trouxe a criança do interior de São Paulo para gravar a novela e não matriculou o menino. O SBT foi multado por isso, porque não fiscalizou, não tomou todos os cuidados para que a menina tivesse todos os seus direitos respeitados. Então, a criança artista, ela está cercada de cuidados. Se houver excesso, ou a percepção que aquilo está sendo nocivo, que aquilo está sendo prejudicial ao seu desenvolvimento, a justiça vai agir. O fato é que são coisas diferentes. Trabalho infantil é quando fica no ombro da criança o peso do sustento. Se a criança não for vender o morango, se não for para a rua, se não for limpar aquela casa, a família não come. Isso é exploração. Uma criança que canta, uma criança que é artista, uma criança que é esportista, temos também esporte. Assim, nós vamos privar a criança disso? Tem que ela e abrir condição para que ela tenha condição de exercer, por exemplo, essa função, esse trabalho lindo, mas com seus direitos respeitados.
Muito bem. Você falou um pouquinho aí, até ontem foi tema aqui no nosso programa, aquela polêmica reportagem, né, não sei até que ponto aquilo foi real, você citou um pouco agora daquele artista, né, que era cultura, que ele estava deitado peladão lá e a criança tocando nele. Isso foi real? Você acompanhou esse caso? Porque isso revoltou muita gente e muita gente perguntou onde estaria o Conselho Tutelar nesse momento, os direitos humanos e tudo mais. Em
A
relação
primeira pergunta, onde estava
a mãe, isso, essa foi o que eu perguntei, onde é que estava a mãe? Porque a mãe tinha que ser presa,
a
né?
mãe? A mãe é quem estava pedindo para ela tocar
Meu
naquela
Deus.
cena.
Então isso foi real,
É
isso
real,
aconteceu.
aconteceu no dia 26, semana passada.
Sim.
É uma exposição no Museu de Arte Moderna. E aquele artista, eu não vou lembrar agora o nome do artista,
Sim.
obviamente, mas ele estava fazendo uma interpretação livre de uma outra obra de uma artista que ela tem esculturas de animais que são modulados. Então, toda pessoa que visita o museu, tipo lá, eu não sei o bicho que tem lá, tem um lagarto lá, pega o rabo do lagarto, bota de um jeito, bota. Os participantes da exposição podem manipular a obra e dar o seu toque na obra. Geralmente você vai numa exposição, você só olha e vai embora, né?
Né,
Esse cara tinha uma proposta. Eu vou ser agora a obra e as pessoas vão me colocar na posição que quiser. Dobrado, sentado, em pé, com o braço aqui, com o braço ali. E na entrada havia um aviso de limite de idade, porque havia nudez. Então o erro começa quando a mãe adentra o espaço com uma criança, e não só a criança tem acesso à nudez de um terceiro, de um desconhecido, como é incentivado a tocar. A criança não toca as partes íntimas, ela toca o pé, irmão. Mas há toda uma discussão. Eu vejo aquilo como impróprio, eu vejo aquilo como violação, mas nem todo mundo vê assim. Na discussão com conselheiros tutelares, dias atrás, agora, depois disso ter acontecido, e teve quem falou assim: olha, tudo depende de como a família vê a nudez. Tem família que lida com a nudez de uma forma muito tranquila. Assim, não há um oculto nos genitais de quem quer que seja. Isso ofende famílias tradicionais como a minha, que eu nunca vi meu pai ou minha mãe nu. Agora, tem
Verdade.
famílias que isso é uma coisa natural, não é? Tomam banho juntos, enfim. Então, escandalizou muito quem é tradicional. No meu caso, sim. Eu achei que aquilo foi muito impróprio e aconteceu. Eu acho que primeiro tem que condenar a mãe.
Sim.
Verificar se ela cometeu de fato um ilícito. Na minha visão particular, cometeu, não é? Agora, vamos prender o artista. Talvez ele tenha uma corresponsabilidade. A direção do museu talvez tenha uma corresponsabilidade. Talvez todo mundo que estava ali assistindo, porque o Estatuto da Criança e Adolescente diz que é dever de todos zelar pelos direitos da criança e adolescente, zelar pela criança. Ninguém ali se manifestou para tirar a criança daquela situação. Levantou, falou: opa, para lá, tem criança aqui, tira esse peladão daqui, né?
É
Então,
verdade.
a punição, ela primeiro passa pela mãe, se ela realmente cometeu algum crime.
Muito bem, tem
É uma
uma.
discussão
É longa, né?
gigantesca.
E com essa modernidade toda acontecendo aí, né? Não é fácil, não. É pergunta aqui? Pergunta? Isso, deixa eu fazer essa aqui do ouvinte, aí a gente já entra em outros assuntos aqui. Nosso tempo já está correndo, o assunto é bom, o tempo passa rápido. O MEC está tentando implantar e liberar a sexualização das crianças, ou seja, que não nasce com sexo definido. É ideologia de gênero, você conhece muito bem, né? Não tem opção de escolha, isso é verídico, tem que estar em lei. Quem está perguntando é a Juliana. É a ideologia de gênero, que está gerando uma polêmica muito grande agora, depois da rejeição do Congresso, o povo foi para as ruas, né? As famílias foram para as câmaras, não deixaram fazer, e agora parece que o MEC está tentando empurrar lá. Você tem alguma coisa para falar sobre isso?
É, foi exatamente esse o caminho, né? A ideologia do gênero, também mal interpretada, tá? mal entendida, aí houve a rejeição, e aí depois foi para as leis estaduais, houve pressão,
Isso.
as leis municipais, agora num documento do MEC ela entra de novo. Primeiro eu preciso dizer que chegou o momento de preparar os filhos para o que ele vai encontrar o tempo todo na sociedade. Foi isso o tempo aonde nós encontramos homem e mulher. Mesmo a mais fechada, a mais tradicional, tem que entender que vivemos um momento onde os nossos filhos vão estudar, vão conviver com homem, mulher com mulher dada a mão, e tendo, inclusive, intimidade, isso em público, como um casal de namorado comum. Não dá para lutar contra isso, é lutar contra algo que é da natureza humana. Então, eu penso que quando há uma proposta de que as crianças, que haja esse entendimento de que isso é da sociedade, eu acho que é importante. O problema é de como vem isso, quem vai estar na sala de aula falando, se não vai estar doutrinando de fato a criança ou adolescente para dizer: olha, você nasceu com um pênis, mas você não precisa ter uma conduta masculina, você não precisa ser menino, não. Se você quiser ser menina, acho que quando, dependendo da forma que se aborda isso, aí de fato, até eu que sou tradicional, né, que tenho também a minha família muito tradicional. Eu vou, opa, não é assim. Mas se nós temos que preparar as pessoas para entender que são novos tempos, inclusive isso vai refletir na questão da violência contra a mulher, do homicídio de mulheres, né, o feminicídio, homens que não entendem que a mulher tem os mesmos direitos que eles. Então, é uma tentativa de preparar a sociedade para dias onde a violência vai ser bem menor contra a gente. Eu posso agredir alguém só porque essa pessoa é homossexual. Eu não posso agredir alguém só porque é mulher. Eu preciso, então, romper. Se essa é a discussão, eu sou totalmente favorável. Agora, se você vai tratar essa coisa com estímulo na
Que a
idade errada, é
pessoa
óbvio que eu sou
mude, né?
contra,
Vai
né?
querer mudar a sua
Mas é um assunto que
identidade.
não dá para resumir em 5 minutos aqui também,
Não, isso é
Laura.
longo,
É
isso é longo.
longo.
Eu estive conversando com professores, por exemplo. O professor diz o seguinte: eu imagino, professor, eu sou tradicional, eu sou da família tradicional. Imagina na minha aula eu ter que falar sobre isso, aí o aluno chega em casa, fala para o pai que é tradicional: ó, o professor estava me ensinando isso. O professor já pensa, às vezes, até na
Mas olha
punição que ele
só, eu não
vai
sei também
ter,
quanto
né?
medo se o professor recebeu lá, vamos falar sobre gênero. Se eu sou um professor, eu vou falar: olha, hoje você vai encontrar vários tipos de. Você vai perceber isso na sociedade. É melhor avisar o meu filho: olha, você vai perceber isso, isso. E se eu tenho o direito de educar meu filho na minha religião, eu que sou católico, assim, eu vou dizer para ele o que eu acho que é correto, o que eu acho que não é, na intimidade do meu lar. E o Estado não está impedindo isso. Então, eu acho que um professor inteligente, se isso chegar a acontecer, hoje chegou o dia de falar sobre gênero. Eu vou explicar, né? Olha, tem meninos e meninas, porém existe também toda uma outra coisa que é só. Aí, olha os vistos. É preciso preparar os filhos para conseguir lidar com isso, até porque os nossos filhos já estão lidando com isso com muito mais naturalidade. Nós, que somos antigos, né, quadradinhos, que
Difícil ter na
precisamos
cabeça, né?
entender que é livre. Se a pessoa está cometendo ilícito, ela deve ser acharcada por quê?
Tá certo. Violência doméstica, outro tema que você aborda também nas suas palestras, tem aumentado, tem diminuído? Qual é a sua opinião, né, tendo uma visão nacional, né, como escritor, sobre a violência doméstica, que muitas vezes vive oculta, a gente sabe que ela está perto da gente, né, está dentro dos lares. Como lidar com essa situação? Qual é a real situação desse contexto de violência doméstica?
Bom, violência entre os pares, pais e filhos, filhos e pais, entre os cônjuges, isso sempre aconteceu, né? Infelizmente, a criança é vítima de violência logo no lugar onde ela tinha que ser mais cuidada e protegida. Violência dentro de casa do que violência urbana. Crianças e adolescentes são vítimas de violência sexual, em especial dentro da própria casa. É uma decepção para quem acredita na família, na instituição família. Que eu vejo que é o seu caso, o meu caso também, eu preciso reconhecer: olha que tempo chegamos. Essa família tradicional que nós acabamos de confessar aqui, não é? Infelizmente, ela não é o porto seguro. Muitas famílias tradicionais, como a sua e a minha, são violentas com seus filhos. Pais espancam, mutilam, queimam, violentam sexualmente. Incrível, você vai olhar os dados, quem mais violenta sexualmente é o pai. Muito depois do avô, do tio, do vizinho, vem o desconhecido. Então, infelizmente, o fenômeno da violência doméstica é muito comum e é preciso difícil para que haja a interrupção da violência, seja contra crianças e adolescentes, contra idosos, contra mulher, contra pessoa com deficiência, é preciso denunciar.
Bom, mais uma pergunta aqui em relação a trabalho. Você está vendo que aqui o negócio é trabalho. O Ministério do Trabalho esteve na cidade no mês passado, multando empresas e encaminhando adolescentes para o Conselho Tutelar. Né? Não sei se isso é real, os conselheiros estão aqui. Para que o Conselho Tutelar tomasse providências porque que eles estavam trabalhando. Isso aconteceu de fato? Está aí.
Os conselheiros estão sinalizando aqui que sim. Olha, se há ilegalidade,
você falou, né?
O Ministério do Trabalho vai agir de fato e vai punir a empresa. Lembrando, botou lá um menino de 12 anos prático, tipo, vamos pegar uma fazenda de porcos, né? Porque é a cultura daqui, né? É o que isso faz o município girar. Nós temos uma grande empresa que é a Seara ali, fantástico.
Aurora, perdão.
Vou dar o crédito aqui, né? Aurora, vamos comer linguiça Aurora, né?
Isso.
Aí lá o fazendeiro, lá, o criador de porcos, que é a matéria-prima, né? Da Aurora, emprega uma criança. Na verdade, criança para lidar lá no chiqueiro, para dar o milho. É claro que isso é uma infração. Está errado, a criança tem que estudar, ponto. Agora, se menina essa menina tem 16 anos, em toda a cadeia produtiva ela pode estar presente, desde que aquilo não seja perigoso, insalubre, ou que impeça ele de ter acesso à escola e permanência com qualidade lá. Então, por exemplo, a Aurora. A Aurora está aqui, ela pode ter adolescentes aprendizes lá dentro, na parte administrativa, na parte de logística, desde que esteja dentro de um programa. E a partir de 16 anos, ela pode empregar esse adolescente, desde que não seja um ambiente insalubre, perigoso, como já repeti várias vezes. Agora, se houver irregularidade, de fato haverá justiça.
Muito bem. Olha, o assunto é bom, é polêmico, nosso tempo já está terminando. E, bom, eu gostaria, assim, muito de agradecer, né, as suas palavras, a sua disponibilidade de estar aqui com a gente. Né? Como você vê, aliás, esse é um assunto polêmico e continuará sendo um assunto polêmico. Volto ao que nós falamos no início, muitas vezes, e na maioria das vezes, pelo desconhecimento do pai, da mãe, da família, e muitas vezes, como você já detectou também, aí até dos profissionais que estão lidando diretamente com essa lei, até mesmo porque ela é bem grandona, eu acredito, né? Eu li ela, mas muito pouco também, alguns pontos só. Mas, assim, é uma lei que realmente tem algumas interpretações, né? Como todas as leis do nosso país. E isso, claro, gera polêmica, continuará gerando polêmica em todos os sentidos. Inclusive, não sei se fala em alguma reformulação ou não.
Na verdade, o estatuto está sempre sendo atualizado.
Isso acontece constantemente.
Ele não é fechado. Só no primeiro semestre desse ano houveram 3 atualizações.
Olha só.
É uma lei que está sendo... Todas as leis elas vão sendo alteradas. Isso. Algumas mais facilidade, outras...
Então, assim, a gente quer agradecer. Eu queria deixar assim, à disposição para que você possa comentar alguma coisa. Mas se caso eu não te perguntei, que você acharia interessante comentar. Assim, porque esse é um horário onde a gente tem muitas famílias que nos ouvem. Né? Pai, mãe... Inclusive jovens também, a gente vê pelo Facebook aqui, muitos jovens também nos acompanhando. Quer dizer, então, assim, é um momento assim, interessante para aproveitar um profissional como você para dar algumas dicas interessantes. Alguma coisa que não te perguntei, fica à vontade.
Bom, vamos lá. Gostaria de pontuar 3 coisas
aqui.
Primeiro, nós tocamos 2 assuntos muito, muito complexos.
Sim.
E a questão da nudez, lá no Museu de Arte Moderna. Então, nós comentamos muito pouco aqui. Há muito que se discutir ainda. E claro que na interpretação disso, leva-se em consideração muita coisa pessoal, que eu penso a respeito, tá? Porém, há ou não crime lá. Então, é para dizer que quem depois está assistindo pela internet, saiba que a discussão ela tem que avançar mais.
Isso.
Segundo tema polêmico foi a questão, a questão de gênero, da ideologia de gênero.
Isso.
Eu me manifestei aqui, né, no sentido de que é importante falar, mas tem que ter alguns cuidados. Porém, esse assunto é bem maior. Eu queria pontuar isso porque nós tratamos muito na superfície.
Sim.
Agora, agradecer o convite da Secretaria Municipal de Assistência Social, que foi impulsionada pelo Conselho Tutelar para que esse evento aconteça, com o apoio do Conselho Municipal dos Direitos, que eu estou muito contente de estar aqui, porque trazer informação e a formação é importante. Então, eu quero agradecer a Rosane, que é a Secretaria de Assistência Social, os conselheiros, a Juliana, o Samuel, a Elisana, a Sandra e a Cida, porque foram eles que motivaram a minha chegada aqui. E, por fim, não posso deixar de dizer que se você que está ouvindo aí a rádio, se você tem notícia de alguma criança ou adolescente vítima de qualquer forma de violência, violência sexual, maus tratos, violência física, criança fora de escola, não se cale, denuncie. Você pode procurar pessoalmente o Conselho Tutelar aqui da cidade ou discar no Disque 100. Ligar no Disque 100, 100, de qualquer telefone, não precisa nem ter crédito. 100. Sua ligação será atendida lá em Brasília e essa denúncia ela vai ser passada com urgência para quem é de direito. Se for possível, polícia, mas também para o Conselho Tutelar para que eles zelem pelo cumprimento. E aí essa denúncia vai ser checada. Ninguém vai ficar sabendo da violação de direito por osmose, por bola de cristal. É preciso que o cidadão denuncie. Não se cale, denuncie. E obrigado pelo espaço aqui na rádio. Estou muito contente.
Ok, muito obrigado, Luciano, né, escritor, conferencista. Até aí, à tarde, os pais, as pessoas podem participar da palestra? Como é que funciona?
Na verdade, o evento ele é destinado aos técnicos, né? E o local não vai comportar todo mundo.
Sim, sim.
Mas se você é professor, se você é assistente social, deseja assistir, você pode se fazer presente lá. Ao mesmo tempo, se você acessar o portal do Conselho Tutelar.com.br, é o meu site, portaldoconselhotutelar.com.br, você acessa muitos materiais lá, inclusive palestras online para assistir.
Tá certo. Muito obrigado, Luciano. Tá? Parabéns pelo seu trabalho aqui. Você continua esclarecendo aí para que as pessoas por onde você passar possam ter um olhar diferenciado, né, em todos os sentidos sobre esta lei, como eu disse e repito, polêmica, né? É mal interpretada, quer dizer, acaba muitas vezes sobrando para o Conselho Tutelar, né, que leva toda, né, toda a bucha aí da execução da lei, até por falta de entendimento. Então, que você tenha bastante sucesso aí nessa sua caminhada, esclarecendo sobre esta lei de grande importância para um país que nós vivemos, para a qualidade hoje em dia. Né? Obrigado, Luciano. Valeu.
Um abraço.
Agora, meio-dia e 10, nós temos